Podteca, o canal de podcasts da Biblioteca do Conjunto das Químicas, da Universidade de São Paulo. Neste episódio do Podteca, entrevistaremos Ana Bonassa e Laura de Freitas. Ana é bióloga, mestra e doutora em ciências, e Laura é farmacêutica bioquímica, mestra e doutora em biociências e biotecnologia. Ambas são pós-doutorandas aqui do Instituto de Química da USP e estão à frente do canal Nunca Vi um Cientista, presente na internet e em inúmeras redes sociais, com centenas de milhares de inscritos e visualizações. Suas postagens bem-humoradas buscam popularizar a ciência e derrubar seus mitos ao público não cientista. Olá, sejam bem-vindas ao Podteca. Começando a conversa, quando descobriram o gosto pela ciência?
Olá, pessoal, eu sou a Ana e eu descobri meu gosto pela ciência quando eu entrei na faculdade e já nos primeiros meses eu tinha a intenção de fazer iniciação científica, para ver como é que era, né? E eu me apaixonei pela fisiologia quando eu fiz uma semana da biologia, né, que tinha várias palestras, e uma palestra em específico que era sobre diabetes, né, era a fisiologia do diabetes. Eu não tinha tido ainda fisiologia, eu ia ter fisiologia no quinto ano de faculdade, eu estava no primeiro ano de faculdade. E eu não entendi, eu entendi uns 10% do que aquela professora falou, mas eu achei tão lindo, eu achei maravilhoso. E minha mãe tinha diabetes, tem diabetes, né, até hoje. E era uma coisa que eu sempre tinha ouvido falar e nunca entendi muito bem. E ali eu entendi um pouquinho mais e eu quis entender mais. Então, foi aí que eu comecei a tomar gosto pela ciência. E desde então, eu fui na próxima segunda-feira, eu bati na porta daquela mesma professora. Eu falei, olha, adorei sua palestra. Me aceita. Eu quero fazer a iniciação. E aí ela me acolheu, né, me aceitou. E aí eu prossegui lá, fazendo diversos projetos até o último ano de faculdade. E aí eu tinha a intenção de continuar pesquisando também coisas sobre diabetes, da fisiologia do diabetes. E lá em Maringá, que é onde eu fiz a faculdade de ciências biológicas, não tinha. Então, eu me aventurei aqui na Selva de Pedra, em São Paulo, prestei a prova para entrar no mestrado aqui na USP, lá no Instituto de Ciências Biomédicas, e acabei que passei num laboratório que estudava exatamente isso, né? A secreção da insulina. Então, deu sorte de, assim, eu gostar da coisa e ter a oportunidade de pesquisar exatamente sobre isso.
Oi, pessoal, aqui é a Laura. A minha história é um pouquinho diferente com relação ao amor pela ciência, porque eu sabia que eu queria ser cientista desde criança. Eu já, desde muito pequena, sabia que era isso que eu queria fazer quando crescesse. E eu entrei na faculdade, aliás, eu escolhi o curso que eu ia fazer como faculdade, já pensando em qual seria a melhor formação para mim como cientista. E não como uma profissão, tipo, ah, eu quero ser médico, biólogo, farmacêutico, não. Eu entrei na faculdade de farmácia e bioquímica, porque eu sabia que era uma das faculdades que ia me preparar melhor para seguir a carreira acadêmica, que é a carreira de cientista. E hoje eu sou pós-doc aqui no IQ, da USP, mas fiz toda a minha trajetória na Unesp, e aí essa é a minha atuação como profissional. Porque o mestrado e doutorado, muitas pessoas podem não entender assim, às vezes acham que é só uma especialização ou um passo a mais que você dá no seu currículo, mas não. O mestrado e o doutorado, eles são parte de uma carreira, que é a carreira acadêmica, que é a carreira que leva à docência e à pesquisa. E essa é a nossa atuação como profissional, tanto minha quanto da Ana, que é a ser cientista, sermos pesquisadoras em tempo integral.
Exatamente. E tem sido muito legal, assim, a gente sabe que as perspectivas na ciência não são as melhores, né? Porque, vamos pensar, eu sou casada, tenho dois filhos, um exemplo hipotético,
não casada.
Não,
é verdade.
Não sou casada, não tenho dois filhos, mas vamos supor uma pessoa que é casada e tem casa para sustentar e tem filhos e tal. A cada 2 anos, a cada 4 anos, tem que ver financiamento, tem que pedir bolsa, tem que ver verba, porque a bolsa vai acabar, no caso assim, de já estar num pós-doc e tal. Então, é complicado isso, né? A gente não é considerado como a Laura falou, não é considerado um trabalho formal, né, com carteira assinada.
A gente não tem carteira assinada, não tem direito trabalhista, não tem férias, não tem 13º, não tem hora extra,
não tem estabilidade.
Férias remuneradas.
Exato.
Não tem nada.
Esse tipo de coisa a gente não tem, mas ao mesmo tempo trabalhar com pesquisa é muito gratificante, né? Aliás, tem que gostar muito, né?
Tem que gostar muito de ser...
De fazer
pesquisa. Tem que ser muito curioso.
Isso.
Tem que ter a curiosidade como uma das principais coisas que leva a sua vida. Tem que gostar de estudar, porque afinal de contas a gente realmente estuda muito, porque a gente tem que ler artigo, ler livro, pra ver o que tá sendo feito na área, pra ter novas ideias do que fazer na sua área de pesquisa. E a gente tem algumas vantagens que são, a gente faz o nosso horário, então a gente pode trabalhar a hora que a gente quiser, né? Isso eu considero muito bom.
E
a gente não tem desconto ainda de estudante.
Não tem. Ah, bom,
A gente tem.
É considerado um estudante. Pós-doc, né? Pós-doutorado ainda tá no limbo. Eu não sei se eu falei, mas eu Ana, também sou pós-doc. Também no Instituto de Química. E a gente, pós-doutorado é considerado um limbo, né? Porque não é título. Não é professor. Não é trabalhador, assim,
não
formalmente.
Aluno.
Não é aluno. E aí, né? Fica.
Mas é muito legal.
A gente gosta, tem que gostar, é isso que a gente diz, pra fazer tem que gostar, tem que ser bastante curioso.
Jovens mulheres no meio científico, como se dá a inserção?
Às vezes perguntam pra gente sobre como é ser uma mulher jovem inserida nesse meio, ainda mais um meio acadêmico que é um meio quase que dominado por homens desde sempre, né? A ciência é um meio dominado por homens desde sempre. A gente não teve até o momento, assim, nenhum problema, tipo, nossa, isso foi causado por eu ser mulher nesse meio. A gente já sofreu algumas situações de mansplaining, isso é muito, muito comum pra gente. Às vezes o cara tentar te ensinar aquilo em que você é especialista, isso a gente sofre constantemente. Mas fora isso, a gente nunca teve nenhum tipo de problema... Por ser mulher, né? A gente não passou por nenhuma situação...
Não, eu já ouvi relatos, né? Amigas próximas falando que viajaram, principalmente, né, fora do Brasil. E aí, sabe que brasileiros têm famas, né? Não que eles tenham feito alguma coisa, mas são estereótipos, né? Tem estereótipos. E aí, houve-se relatos. Eu já ouvi relatos de pessoas próximas que aconteceu coisas muito, muito ruins.
Quais suas pretensões de atuação profissional?
Bom, então a nossa atuação no mercado é no mercado acadêmico de pesquisa, né? Nós somos pesquisadoras. E aí, a gente, além disso, a gente tem um side job, né? Como se fosse um segundo emprego, tipo o pai do Chris.
Entre aspas, né?
Entre aspas, emprego, porque não é remunerado, é um trabalho que a gente faz de forma voluntária, que é o nosso projeto de divulgação científica, o Nunca Vi um Cientista, que está em todas as redes sociais. E a gente produz vídeo para o YouTube, produz infográfico para o Instagram e para o Facebook, e comenta, interage no Twitter, a gente está em todo lugar. E a nossa pretensão de atuação é levar isso para mais longe. A gente gosta muito de trabalhar com divulgação científica, muito de trabalhar com dando palestra, dando aula. A gente se enxerga muito bem nisso. E a gente tem a pretensão de continuar atuando nessa carreira, levar o Nunca Vi um Cientista para um campo maior, mais amplo, e tornar ele a nossa carreira principal. A gente tem essa ideia.
Fazer acontecer, né? A gente acha muito, muito gratificante conseguir traduzir o conhecimento científico, que muitas vezes não é acessível, conseguir falar isso para a população, conseguir traduzir de uma forma que qualquer pessoa possa entender, não só um cientista. E a gente gosta muito, a gente acha muito gratificante. É claro que é um desafio. É muito trabalhoso, a gente abdica de sono, de lazer.
De sono eu não abdico, não.
Eu já abdiquei muito, hoje eu tô diminuindo, porque, né, saúde mental tá aí. Mas a gente dá o nosso melhor e tira dinheiro do bolso, gasta muito suor pra fazer acontecer o projeto do Nunca Vi um Cientista. Então, aproveitando, siga lá o
nosso gente,
canal.
Pelo amor de Deus, a gente é legal, eu juro. Se você encontrar com a gente nos corredores aqui da USP, a gente para, conversa, pode chamar que a gente é legal.
A gente é legal, e sigam a gente. Então, a gente quer muito que isso dê certo.
Como surgiu a ideia de tirar a ciência do laboratório e colocá-la nas redes sociais?
De uma frustração que eu tive quando eu estava no mestrado. Eu me deparei com uma página que se dizia de divulgação científica no Facebook e era da área farmacêutica, era de neurofarmacologia, alguma coisa assim. E eu não entendi o que o texto que eles publicaram. Primeiro que era um textão no Facebook. Então, sabe quando seu amigo publica um textão no Facebook e você tem preguiça de ler? Então, todo mundo tem preguiça de ler. Então, era um textão no Facebook que as pessoas não leriam e mesmo quem lesse não iria entender. E aquilo me deu uma motivação a mais para fazer algo que eu já queria fazer, que era trabalhar com tradução da linguagem científica para as pessoas, porque realmente é algo complicado para quem não é da área. Só que isso ficou um pouco ali esquecido, porque eu não tinha ferramentas para fazer isso, nem tinha pessoas com quem fazer isso. Mas as coisas mudaram quando a gente participou do FamiLab Brasil, que é um concurso de comunicação científica, que inclusive a inscrição para o próximo, que vai ser em 2020, está aberta. Se vocês entrarem no nosso canal, tem lá um linkzinho, no Instagram tem um linkzinho para fazer a inscrição. E nesse concurso, a gente se conheceu, eu e a Ana, e todo o resto da equipe do Nunca Viu Cientista, porque a gente acabou não falando, mas nós somos 9 cientistas na equipe principal, e mais 12 colaboradores, então é muita gente para fazer o nosso conteúdo, porque realmente dá muito trabalho. E a gente se conheceu lá, e todos tinham a vontade de levar o conhecimento adquirido no FameLab para fora dali, aplicar, dar um retorno para as pessoas do que a gente aprendeu, do que a gente é como pessoa cientista, né? E foi ali que ele nasceu. Inicialmente, ele não nasceu como um canal do YouTube, mas ele nasceu como um projeto de desmistificação e tradução da ciência. E aí, eventualmente, a gente acabou entrando no YouTube e passando a produzir vídeos, que é onde a Ana tinha mais vontade de atuar.
Eu sempre tive a ideia de fazer vídeos. Eu até tinha um canal antes do Nunca Vi um Cientista. Todo mundo sempre falava, ai, por que você não abre um canal? Vamos falar de alguma coisa. Você é tão espontânea, né? Tão engraçada. Vai fazer sucesso. Então, eu sempre tive essa sementinha. Igual a Laura, eu também tinha a sementinha de fazer alguma coisa, né? De falar sobre ciência. Só que do mesmo jeito, né? Não tinha ainda conhecido o pessoal certo. E aí o FameLab, que ela não falou tão... falou que é um concurso. É um concurso realmente, mas no fim a gente acaba percebendo que é muito mais que isso. O FameLab, ele dá um monte de aulas, né, masterclass, para ajudar a gente a conseguir a fazer isso. Então todo mundo teve o mesmo aprendizado ali. E ali essa sementinha... Essa sementinha germinou e aí a gente teve esse início, né? Que já na primeira semana a gente já tinha 3 mil seguidores no Facebook. Então a gente começou, opa, tá dando certo, talvez possa dar mais certo, vamos continuar. E sempre foi sempre ladeira acima, né?
A gente tá aí há um ano e meio trabalhando, somando aproximadamente 100 mil seguidores nas redes sociais, que é onde a gente vai continuar atuando, porque é onde as pessoas estão e onde as desinformações acontecem, então a gente combate fogo com fogo no mesmo meio, né? E é muito legal também ver a interação que a gente tem nas mídias sociais, porque a gente recebe muito comentário, a gente recebe muita mensagem em inbox, a gente recebe muito hater também. E nesses comentários e mensagens e relatos das pessoas, a gente sente que o nosso trabalho está valendo a pena. Porque a gente vê o como a gente conseguiu atingir aquelas pessoas, ou como a linguagem que a gente está usando está funcionando, está fazendo com que elas entendam aquele texto. E a gente recebe coisas muito gratificantes, que a gente já recebeu um relato de que bom que vocês existem, né?
Exato, não parem nunca, que bom que vocês existem, é um trabalho árduo, mas continuem, principalmente nessa era agora de desinformação, né, de informações erradas, fake news. Então, é um trabalho muito interessante. E esses relatos é o que nos impulsiona. É a melhor coisa que acontece. Porque isso enche a gente de energia.
Sim.
Né? Porque a
motivação.
Gente, motivação, exatamente. Essa é a palavra. Porque isso é muito importante. E aí, se você for lá no... como chama isso aí?
São os reviews do Facebook.
As recomendações.
Obrigada.
Quando as pessoas recomendam a gente, tem vários recadinhos bem legais lá. Se vocês forem lá na página, aproveitem e sigam a página, né? No canal, no canal e na página do Facebook. Lá tem vários relatos. Você quer ler algum aí?
Tem um aqui que fala que a linguagem é acessível ao público leigo com textos diretos e muito bem elaborados. Que é o que a gente quer, né? A gente não quer atingir mais cientistas. É óbvio que mais cientistas são bem-vindos, porque o cientista, ele é especialista na sua área e ele é leigo em outras, né? mas a gente gosta de atingir o público não especializado, o público não cientista, que é o nosso alvo. E a gente tem muitos seguidores que são não cientistas, então pra gente isso é ótimo. Aí tem uma outra mensagem muito bonitinha que fala que a gente é uma excelente iniciativa de divulgação científica, super importante nesse tempo de negacionismo e ignorância científica, que é uma... tem a ver com o que a Ana falou com relação à falta de perspectiva. É, às vezes as pessoas não dão a importância devida para a ciência, e isso gera cortes e supostos contingenciamentos e coisas afins que dificultam um pouco a carreira científica. Mas a gente está aí para tentar virar o quadro.
Como vem o futuro da divulgação científica? É possível tornar isso uma profissão?
E a gente vê o futuro da divulgação científica muito promissor. Assim, eu acho que essa é só o comecinho ali do iceberg, né? A pontinha do iceberg. Eu acho que tem muito a se explorar na divulgação científica, porque se você for pensar, cada pessoa, né, cada cientista, né, no Brasil que é fomentado é com dinheiro público. Então, é quase uma obrigação essa pessoa, pelo menos o seu trabalho, tentar esclarecer, tentar conversar com as pessoas, tentar retribuir, né, entregar de volta à população todo esse investimento que aconteceu. E a gente acha que cada vez mais as pessoas vão acordar para isso e as pessoas vão entender o quão importante é falar de ciência de verdade, de ciência com informações corretas e não só qualquer baboseira que vê na internet. Porque a gente está numa era da informação que a gente nunca teve tanta informação e a nossa capacidade de checar se aquilo é real ou não é... Não é tão grande quanto
a quantidade de informações
X que existe, né, que é solta todo dia na internet. Então, se cada um fizer a sua parte, eu acho que assim, cada um vai cada vez mais ajudar em prol disso, né, porque as pessoas estão acordando. Eu acho que vai aumentar muito nos próximos anos e vai passar a valer, assim, a contar, por exemplo, em concursos, contar como experiência, contar como pontos, até no pontos no Lattes, né? Contar como coisas feitas no Lattes. Até no Lattes
tem um campinho de divulgação científica.
Isso, popularização.
Popularização da ciência.
Popularização e divulgação da ciência. Então, eu acho que cada vez mais, não só as pessoas que fazem a ciência vão acordar, mas como as agências de fomento e todas as instituições por trás, né? Como tá acontecendo aqui, né? Esse podcast mesmo é uma iniciativa em prol da divulgação e comunicação científica. Então, tá geral acordando ao mesmo tempo, que isso é muito bacana.
E é muito, muito legal pra gente estar envolvido nesse meio. E a gente acha que isso pode se tornar, sim, uma profissão. A gente só não tem ideia de quanto tempo isso vai demorar pra acontecer, né? Uma oficialização numa profissão de divulgador científico. Mas a gente acredita que sim, que é possível que isso se torne uma profissão. Aliás, deveria muito se tornar uma profissão, porque é algo que dá trabalho. Tem semanas que a gente passa a semana toda só se dedicando à produção de conteúdo, às vezes tendo que atrasar outras coisas do pós-doc por conta disso, porque dá muito trabalho. É realmente um segundo emprego. É um segundo emprego que a gente não tem salário e faz de forma voluntária, mas é um segundo emprego. Então, a gente acredita assim, a gente gostaria muito de continuar nisso como profissão mesmo, que seja o nosso trabalho principal e não o nosso trabalho secundário. E eu acho que com esse grande boom de divulgação despertar da força, como a Ana falou, né? É quase como um despertar da força. As pessoas perceberam que precisa fazer divulgação científica. E eu acho que isso tem tudo para garantir que a formalização da profissão aconteça no futuro próximo. E a gente espera muito que isso aconteça.
Gostariam de deixar uma última mensagem aos nossos ouvintes?
Bom, e aí a gente queria deixar por fim aqui a recomendação para vocês seguirem a gente nas redes sociais. Instagram, Facebook, YouTube e Twitter. É só digitar Nunca Vi um Cientista que vocês encontram no nosso canal. Segue lá no Instagram, segue no Facebook, se inscreve no YouTube, interage com a gente no Twitter, que a gente é legal, eu juro.
E espalha nos grupos de WhatsApp pra dar treta.
Ah, e a gente faz posts ótimos pra mandar no grupo da família, gente. Vocês vão amar. Natal tá chegando. Se você ainda não tem uma treta pra discutir no grupo da família, a gente garante a treta. Olha lá no Facebook, tem um álbum chamado As Quartas Desmistificamos Propagandas Apelativas. Olha, treta sim. Você pode escolher a dedo pra discutir no Natal, tá bom? Mas não matem ninguém.
Não matem. É, paz e amor.
Beijo.
Beijo, pessoal. Tchau. Tchau.
O canal Podteca agradece a gentileza de Ana Bonassa e Laura de Freitas em nos conceder esta entrevista. Até a próxima!